passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Pai nosso que estás nos céus, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pai, nós te agradecemos por mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Obrigado pelo pastor Eliel do Carmo, obrigado pelo Fábio, obrigado, Deus, pela Débora, pelo Michel, pela família Silva, por toda a família Melodia. Obrigado, Deus, por esses irmãos e irmãs que estão agora juntamente conosco, tirando um tempo da vida para cultuar ao Senhor. Pai, nós temos os nossos anseios, até mesmo os nossos medos. Nós temos, Senhor, a ansiedade natural da vida e aquela ansiedade que já está quase se tornando uma enfermidade. Mas nessa noite, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, a nossa família, o emprego, a fonte de renda. Senhor, queremos também interceder pelas pessoas que estão necessitadas e te pedimos, Pai, que generosamente o Senhor possa inclinar os teus ouvidos para nós, como diz a tua palavra, que o Senhor inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor, o nosso gemido, para receber as nossas lágrimas, para receber palavras de gratidão. Sim, Senhor, muito obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado porque hoje nós comemos. Como é bom comer e como é bom ter o que comer. No mundo em que tanta gente passa fome, nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Ó Deus, e que o Senhor receba esse culto. Pai, todos nós que estamos reunidos agora nesse grande culto, Pai, onde quer que estejam os teus servos, os teus filhos e as tuas filhas, que eles possam receber uma consolação, uma sobrenatural alegria, uma sobrenatural paz, para que eles possam realmente receber a bênção do Senhor nessa noite. Senhor, ouça as nossas orações, receba a nossa adoração e também, Pai, preencha cada necessidade de cada um daqueles que estarão cultuando ao Senhor nessa noite. Nós consagramos ao Senhor esse culto da Igreja Cristo em Casa e o fazemos em nome de nosso Senhor Jesus.
Para me libertar das trevas, na cruz se entregou e o seu sangue derramou, morrendo em meu lugar. Mesmo com os meus pecados, minhas contradições, não desistes de mim, insistes em me amar. E diante desse amor, eu posso apenas me render, entregando o meu ser, expressando gratidão e abrindo muito amor. Como é maravilhoso teu amor, oh meu Senhor. Foi capaz de me aceitar assim do jeito que eu sou. Pra me libertar das trevas, na cruz se entregou. E o seu sangue derramou, morrendo em meu lugar. Mesmo com os meus pecados, minhas contradições, não desistes de mim. Insistes em amar. E diante desse amor eu posso apenas me render, entregando o meu ser, expressando gratidão e abrindo o coração na mais sincera adoração ao Deus da minha salvação. Se eu tivesse 1 milhão de vozes, todas
LC21, como é maravilhoso! Louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, hoje nós iremos refletir em Isaías, capítulo 36, verso 1 a 5 e outros versos que leremos durante a reflexão.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
É isso mesmo, Fábio Silva. Nós da Igreja Cristo em Casa temos a imensa alegria de parabenizar os nossos ouvintes. Hoje muita gente troca de idade. É uma alegria poder desejar paz, prosperidade, toda sorte de bênçãos, a presença de Deus e abraçar esses lindos e lindas que completam mais uma primavera. Deus te abençoe e um abraço, companheiro Jaime Denilson Carvalho, Diogo dos Santos Batista, Itamar dos Reis Filho, Rogério Paiva Casais e a Roberta Monteiro Ribeiro. Se porventura você tá fazendo aniversário e não teve o seu nome divulgado, sinta-se abraçado da mesma forma, a homenagem também é pra você. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria e não se ensoberbece. Esse é o versículo para todos os aniversariantes meditarem hoje, que está em 1ª carta aos Coríntios 13:4. Felicidades!
Um dia se inicia e eu estou aqui tentando te tocar. Eu quero ver a provisão, eu quero ver o teu milagre. Por isso estou aqui tentando te tocar. Nem que eu me arraste hoje, eu vou tocar na tua. tua orla. Eu sei que podes me tocar, mas é diferente quando um filho toca. Eu vou te adorando hoje, enquanto as lágrimas só rolam. A dor virou rotina pra mim, mas não vou desistir. Vem mudar minha história. Não posso desistir. Não existe nada que possa impedir. A dor não é maior do que a vontade de tocar em ti. Eu não vou desanimar. Não posso desistir. Não existe nada que vá me impedir. A dor não é maior do que a vontade de tocar em ti. Hoje eu vou tocar na tua orla. Eu sei que podes me tocar, mas é diferente quando um filho toca. Eu vou te adorando hoje, enquanto as lágrimas só rolam. A dor virou rotina pra mim, mas não vou desistir.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
A Bíblia diz pedir, pedir, dar-se vos á. Então, nós vamos clamar ao Senhor, vamos pedir, né, para que Deus, nesta noite, cure, salve, liberte, resolva essa situação impossível que você está vivendo. Nada é impossível para o Senhor. É possível para nós, para os nossos olhos humanos, mas para Deus, nada é impossível. Alfredo Castro partilha pedindo oração por toda a sua família. Estaremos orando pela família de Marlene de Petrópolis, Crenilza Vieira de Araruama, Maria da Penha de São Gonçalo, Seir Batista de São Gonçalo, Alins do Rio Bonito pede oração aqui para os filhos, Daniel Vieira, Larissa Vieira, Lucas Vieira e por toda a família. Sara de Oliveira Moura de Jardim Leal, Duque de Caxias, pede oração por todos os seus familiares, e a Vânia Lira de Oliveira de Duque de Caxias também pede oração. Quem estará orando é o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, a quem iremos recorrer se só o Senhor tem palavras de vida eterna, se só o Senhor tem a resposta certa para cada um de nós? Acabamos de ouvir cada um desses pedidos, pedidos de oração das mais variadas necessidades, das mais variadas causas. Ó Deus, e te apresentamos cada um desses nomes. Senhor, também todos os demais nomes que não foram mencionados e ainda aqueles nomes que nem sequer foram enviados para a Igreja Cristo em Casa, mas que nesse momento, onde quer que o teu servo esteja, onde quer que a tua filha esteja, ela está mencionando o nome, o sobrenome, a causa que a aflige nessa noite. Seja qual for, Senhor, manda a resposta, que a bênção da cura divina seja derramada, que a bênção da cura da mente, dos distúrbios mentais e emocionais sejam curados. Livra, Deus, da demência, do Alzheimer, do mal de Parkinson. Livra da crise de ansiedade, do pânico, da angústia, Deus. Senhor, quantas pessoas mergulhadas numa depressão em que a terapia não está resolvendo, os remédios não estão resolvendo, mas, Senhor, basta uma palavra, basta a ordem agora para que a unção da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional seja derramada sobre essa vida, Pai, essa tua filha, esse teu filho. Pessoas que trabalham, pessoas que têm seus planos e projetos e que de repente tiveram tudo paralisado por causa, Senhor, dessa crise, por causa desse distúrbio. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos. Clamamos pelas crianças enfermas. Quantas crianças fazendo quimioterapia. Quantas crianças sofrendo com tratamentos severos. Tenha piedade, Senhor. Tenha misericórdia. Visite agora cada hospital. Visita agora seus hospitais infantis, hospital do câncer, Pai, hospital de tuberculose, hospital que cuida dos ossos, tantas pessoas com problema nos ossos. Senhor, em nome de Jesus, atende o nosso clamor. Também clamamos por aqueles que estão precisando de um emprego, de uma fonte de renda, aqueles que estão endividados e que precisam quitar suas dívidas, que abra uma porta, Senhor, para que haja prosperidade material, para que nunca falte o pão de cada dia na mesa. Senhor nosso Deus, nós intercedemos por cada causa, por cada pedido, porque a tua palavra diz que o Senhor atende o clamor. Responde, Senhor, o nosso clamor. Responde a nossa oração. Humildemente nós oramos e já te agradecemos pelas respostas que chegarão em nome do Senhor Jesus.
Tu és o
Pois é, às vezes a gente se encontra assim e fala, puxa, Eliel, vim tal dia assim da igreja, vim acompanhando o Cristo em Casa, o culto na minha igreja foi uma bênção, eu já estava assim, sabe, grata ao Senhor, e como Deus falou meu coração também através do Cristo em Casa, vinha no carro ouvindo, vinha ouvindo no fone de ouvido, dentro do ônibus, no trem, olha que coisa boa. Então eu quero abraçar você, que não perde um Cristo em Casa, né? Todas as noites está aqui com a gente, nosso abraço, nosso carinho, esse culto, ele foi criado exatamente para isso, para abençoar você. Quantas pessoas agora, Michel, Fábio Silva, nos presídios, né? Acompanhando a gente, né? Fazendo do culto Cristo em Casa, o seu culto diário, que Deus fale o seu coração também nesta noite. Você pode cultuar a Deus aí, viu? Onde você está, talvez você esteja agora embarcado, né? Muita gente passando pelo Rio de Janeiro, aí nos barcos, você que é marinheiro, pessoal aí da Petrobras, as pessoas embarcadas também. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela participação aqui. Que Deus fale o seu coração, que você seja alimentado nesta noite. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, é bom demais estarmos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nós já oramos, já louvamos, já agradecemos a Deus pelos aniversariantes e nesse momento é um momento muito especial para refletirmos na mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Deus abençoe você, pastor Eliel, que tem sido bênção na vida de milhares. Irmão Fábio Silva, um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro. Que Deus continue abençoando você, sua família. Sempre nos reportamos ao seu querido e saudoso paizinho, Francisco Silva, que tinha um carinho muito especial pelo culto da Igreja Cristã em Casa. Que Deus te abençoe. Débora Lira, Deus abençoe sua vida, seu ministério. Michel Camargo e os demais membros desta equipe maravilhosa da Igreja Cristo em Casa. Nós queremos, queridos ouvintes, ou desculpa, não é ouvinte, você não é ouvinte, você é membro da igreja. E nesta noite, como membro desta igreja, nós queremos trazer essa reflexão de Isaías 36. E aí eu te perguntaria, antes da leitura, qual é a carta da derrota e de ameaça que te perturba hoje? Quais são as notícias que têm tirado o teu sono? Qual é o momento que você tem passado? Nós temos visto uma sociedade difícil, complicada. Temos visto famílias divididas. Muita brutalidade entre os familiares, entre os casais. Às vezes poderíamos ser melhores, um pouco mais educados até, que às vezes é falta de educação, a brutalidade, um pouco mais amigos das pessoas que estão ao nosso redor. Mas às vezes, quem nos julga, ela não sabe o que nós estamos passando. Talvez você, nessa noite, depois de uma semana de trabalho, uma semana de atividades das mais diversas, agora você para um pouquinho para ouvir o que Deus tem para te dizer. E às vezes você está enfrentando uma série de situações difíceis para serem resolvidas. Só que ninguém entende, às vezes ninguém nem sabe o que você tem passado. E essa reflexão hoje, ela quer falar ao nosso interior, à nossa intimidade. Diz assim Isaías 36, verso 1. No ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria. Então, irmãos, olha, nós queremos frisar dois personagens, o rei Ezequias, rei de Israel, e Senaqueribe, rei da Assíria, esses dois personagens. Contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E aí eu vou parar a leitura aqui, nós vamos ler alguns textos mais à frente. Senaqueribe, em assírio, na língua assíria, significa homem do pecado, significa Deus desse mundo, significa Satanás. A tradução do nome Senaqueribe é pesado, é um nome feio, porque uma dos significados é Satanás, o próprio Satanás que leva o povo, leva as pessoas a um pecado, a uma vida pecaminosa. Então, Senaqueribe representa Satanás, representa o Deus desse mundo, representa o homem do pecado. E ele era um rei muito poderoso, e quando nós vamos lendo aqui nos demais versos do capítulo 36, nós vamos encontrar ele mesmo fazendo um relato das nações que ele invadiu e dominou, os povos que ele subjugou. Ele saiu arrasando os seus vizinhos, os outros reis. É uma situação difícil, ele era muito cruel, como o próprio nome dele diz, era um homem de pecado, um homem do pecado. Era uma pessoa ruim, o desejo dele era dominar as pessoas. E agora, depois de dominar todos, onde é que ele chega? Ele chega às portas de Jerusalém. E quem é o rei de Jerusalém? O rei de Jerusalém é Ezequias. Ezequias é que reinava lá na sua cidade, no seu país. E Ezequias, ele manda emissários, ele manda aqui algumas pessoas para ir conversar com o comandante daquele exército que estava já às portas. Era só entrar e esmagar tudo, era só entrar e acabar com tudo. E aí eles começaram a falar em judaico. Os enviados de Ezequias falaram assim: por favor, fale conosco em aramaico. Verso 11: então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Imagina a cena: muitas pessoas em cima do muro, muitas pessoas ali aguardando a invasão, aguardando qual seria o desfecho desses enviados diplomáticos que saíram para conversar com o comandante do exército de Senaqueribe, que invadiu a cidade de Israel, o país Israel. E aí eles começaram a humilhar o povo. Então o povo judeu, os enviados judeus, disseram para eles: não nos fale, não falem em judaico, o povo está ouvindo, o povo vai ficar apavorado. Vocês estão querendo nos humilhar, vocês estão querendo nos subjugar, não nos humilhe, não nos envergonhe, não envergonhe a gente, fala com a gente em aramaico para que o povo não escute, para poupar o povo. Mas ele insistiu em falar judaico para que o povo pudesse ouvir. E no verso 12, eles falam uma frase muito difícil. No verso 11, ele pede assim: não nos envergonhe, não nos deixe envergonhado. Quando nós trazemos para os nossos dias atuais, quando nós recebemos cartas, lembra das cartas? A gente recebia carta pelo correio. Agora tem a carta eletrônica, o correio eletrônico, que são e-mails, né? Os e-mails que nós temos, ou o WhatsApp. Enfim, hoje há uma comunicação mais ampla. Mas até pouco tempo, você lembra disso? A gente, para comunicar com alguém, escrevia uma carta, colocava no envelope, levava no correio e daí a algum tempo a pessoa recebia, né, um cartão de Natal, um cartão de aniversário, que praticamente já está extinto, né? Eu não vejo mais quase ninguém escrevendo carta e enviando pelo correio. O que chega pelo correio para nós é boleto, cobrança, propaganda, não é isso? Não é assim com você? Comigo também é. Então, eles queriam envergonhar, e quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, as notícias que nós recebemos, elas querem nos envergonhar. A demissão, a carta de despejo, a tomada do carro, aqueles exames médicos que você fez e agora você recebe aquela notícia. E quando isso acontece, a gente fica o quê? Envergonhado. Uma carta de cobrança nos envergonha. E por isso eles falaram, não espalhe, preserve a nossa intimidade, não fale para ninguém, tá? Não espalhe para as pessoas, não me exponha. Por favor, não deixe as pessoas saberem. E hoje há uma onda de fofoca que anda nas famílias, na igreja, na sociedade como um todo, né? Existem canais que são especialistas em fofocas. O que é? Expor a pessoa. E essa exposição humilha. E tem muitas pessoas que foram expostas, as suas intimidades, as suas coisas pessoais, os seus defeitos pessoais, que foram expostos. E o que, que acontece na vida dessa pessoa? Ela fica envergonhada, ela fica ansiosa, ela fica deprimida. E isso pode causar um distúrbio emocional e um distúrbio mental, porque espalhou-se notícias, falou mal, envergonhou uma pessoa. Às vezes nós, como pais, envergonhamos o nosso filho quando falamos, tá vendo? Tirou nota vermelha e fala para todo mundo. Está envergonhando a pessoa e a gente não sabe a capacidade do outro de assimilar essas críticas, gente. Tem pessoas que não ligam muito, mas outras, elas levam para o coração. E isso é uma lição para a gente evitar. Então, os emissários do rei Ezequias foram até Senaqueribe, o general, o rei, né, o rei da Síria, que estava na iminência de invadir Israel, e falou para eles, nos poupe, não nos humilhe. Mas sabe o que ele fez? Olha o verso 12, que palavra pesada. Mas Rabsaqué lhes respondeu, mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e ao teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco seu próprio excremento e beba sua própria urina? Olha o que ele falou. Vocês vão comer as suas próprias fezes. Excremento é fezes. Vocês vão beber a própria urina. Ou seja, eles iam ficar tão arrasados, eles iam ficar tão limitados com essa invasão, que eles teriam que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Olha que palavra pesada. Olha a intenção desse rei ao invadir Israel. Olha que má intenção. Quando ele diz, vocês vão ser arrasados e vocês vão perder tudo. Vocês vão comer as suas próprias fezes e vão beber a sua própria urina. Que coisa pesada, que palavra horrível essa palavra. Mas quando nós olhamos ao nosso redor hoje, essa história de Isaías foi contada há muitos anos antes de Cristo. E hoje, quando as pessoas com inveja, com olho grande, com mal olhado, elas querem a sua derrota. Elas querem que você seja destruído, que você passe fome, que você seja envergonhado. Infelizmente, nós convivemos hoje com esse tipo de pessoas ao nosso redor, o que é pior na família e também horrível na igreja, quando as pessoas elas desejam mal. Então, olha o que esse rei queria. Ele queria que aquele povo comesse das próprias fezes e bebesse da própria urina. É o verso 12 de Isaías 36. Me desculpa se eu estou falando umas palavras feias, mas eu estou lendo a Bíblia. E eu estou lendo para quê? Porque talvez você esteja passando por esse problema agora. E o verso 13 diz que ele se pôs em pé e gritou. Ele gritou em judaico, ele não falou em aramaico para o povo não saber, não. Ele falou em judaico para o pessoal ouvir. E ele diz, ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria, assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque ele não poderá livrar vocês. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Olha que coisa. Nós gostamos de ouvir, assim diz o Senhor nosso Deus. Faça isso. Aqui não. Assim diz o rei da Síria, cujo nome, como eu mencionei no início, significa homem de pecado, o homem do pecado. A pessoa que é o próprio Satanás, o Deus desse mundo. Ele dizendo, assim diz o rei da Síria. Ninguém vai escapar. Fazei as pazes comigo e vinde a mim comer cada um a sua própria vida. Ou seja, se vocês não se renderem, vocês vão se alimentar das próprias fezes. Mas se virem a mim, vocês se alimentarão. Se fizerem as pazes comigo, eu darei a vocês o melhor da terra. Vão comer da figueira, vão beber de água cristalina da sua própria cisterna, diz o verso 16 de Isaías 36. Que palavra pesada, que ameaça, que ansiedade aquele povo estava vivendo. Talvez hoje, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você tem passado, pastores, não sei o que você tem passado na sua igreja, líderes de oração, você como esposo, você como esposa, o que vocês têm passado para criar seus filhos, para pagar as contas, para não envergonhar-se, não ficarem envergonhados? E tem muita gente que por causa de uma crise, elas estão na dependência de alguém, foram morar na casa de parentes, estão comendo da comida de parentes. Pessoas que receberam uma notícia de doença que tiveram que parar de trabalhar e o que ela recebe do governo não é suficiente para pagar as contas básicas, não é viver de luxo não, contas básicas que tem que ser pago luz, água, senão corta a luz e corta a água e aí reduz no alimento e aí quando reduz no alimento a criança sofre, ou seja, um abismo vai chamando outro abismo. Uma tristeza vai chamando outra tristeza. E o verso 18, ele diz assim, não vos engane Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um da sua terra, o rei da Síria? E ele falou, nenhum Deus pode livrar ninguém. E não será o Deus de Ezequias que vai livrar vocês. É como as pessoas hoje falam para nós, que onde está teu Deus? Você não é crente? Você não é da igreja? Você não vai para a igreja todo domingo, de manhã, de noite? Você não frequenta a igreja durante a semana? Onde está teu Deus? Cadê? Ele não está te livrando, não? Por que você está doente? Por que você está em crise? Por que você está passando por esse aperto? Cansamos de ouvir isso, irmãos. Se eu não escuto isso para mim, eu escuto isso de pessoas falando para outras pessoas. E eu, como pastor, nós aqui, pastor Leal do Carmo, que também convive com o povo, ele sabe o que é que acontece, né? O Fábio Silva e todos nós que convivemos com pessoas, nós sabemos que isso existe, essa afronta. Por que você está passando isso? Por que você está doente? Tu não é crente? Por que você perdeu o emprego? Tu não é crente? Tu não levava o seu dízimo e a sua oferta para a igreja? E aí começa a afrontar. Essa afronta é terrível. Essa afronta não é fácil. Essa afronta, ela tem levado muita gente a perder a fé, a desanimar, a ficar em casa, a não ter a quem recorrer. Essa afronta, essa ameaça, vocês vão ficar com fome, vocês vão ficar e não vão ter nada. Essas ameaças do inferno. Aí eu me lembro da passagem que Jesus falou, João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar os sonhos, roubar tua alegria, destruir famílias, destruir fé. Esse é o objetivo do maligno, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. No verso 20, capítulo 37, verso 1 a 3, vamos ao capítulo 37, e ainda, capítulo 37, verso de 1 a 3, diz assim: tendo o rei Ezequias, eu queria que você colocasse agora o seu nome aqui. Nós não estamos violando a Bíblia não, viu? É só para a gente sentir o que nós podemos fazer. Porque eu não estou aqui como contador de tragédia e de desgraça. Nós da Igreja Cristo em Casa estamos aqui para despertar você. E nessa noite nós queremos ser palavra profética para você, palavra bíblica profética. E talvez você esteja passando por momentos difíceis. Nós oramos ainda há pouco por situações difíceis. Talvez você esteja passando por uma situação difícil. E nós não queremos aqui contar história de derrota. Nós queremos contar história de ameaça e qual foi a solução. E a solução que tem também que ser a sua. Por isso eu estou dizendo, coloque agora o seu nome aí. Tendo Pedro Paulo ouvido isso, coloque o seu nome. Tendo o rei Ezequias ouvindo isso, rasgou as suas vestes. Olha a atitude de humildade. Cobriu-se de pano de saco e foi para onde, irmãos? Ele foi para a casa do Senhor. Ele não foi andar pela rua perambular, ele não foi falar com pessoas, ele não foi se lamentar, ele não foi ficar com depressão, ele não enfiou a cabeça debaixo da cama. Não! Diante daquelas ameaças, e as ameaças eram reais. O exército inimigo já tinha rodeado o povo. E o que é que o rei, quando escuta essas palavras, como é que pode? O meu povo sempre bebeu água limpa, o meu povo sempre comeu comida limpa. Como é que agora esse rei vem dizer que o meu povo vai comer fezes e vai beber urina? Deus, eu não aceito. E então ele rasga suas vestes. Num sinal de humildade, de humilhação diante de Deus. Ele vai para a casa de Deus, ele entra na casa de Deus. Então enviou ele aqui em verso 2, o mordomo e Sebna, o escrivão, e aos anciãos e sacerdotes com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então eles disseram para Isaías: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, dia de angústia. Esse dia é dia de castigo, esse dia é dia de opróbrio. Opróbrio, meus irmãos, é vergonha, extrema humilhação. E o rei entra no templo e manda consultar o profeta Isaías, dizendo: ó Isaías, nós estamos nessa situação, nós estamos sem forças, nós estamos sem saber o que fazer. Verso 4 do capítulo 37, porventura o Senhor teu Deus te terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Eu gosto dessa palavra, para afrontar o Deus vivo. A minha mãe, a minha saudosa mãe, ela sempre usava isso nas orações dela. Ó Deus vivo, atende a minha oração. Ela sempre dizia isso. E eu, ouvindo ela orar tantas vezes dessa forma, eu também, de vez em quando, eu falo: ó Deus vivo, Deus vivo, o Senhor não dorme. É certo que o Senhor não dorme nem cochila. O Senhor não se omite, o Senhor não tem coisa demais para fazer que não possa me ouvir, que não possa me atender. Ó Deus vivo! E ela falava com um sentimento tão profundo, com tanta fé, que a gente ficava arrepiado de ver a demonstração de fé da saudosa mãezinha, aquela magrela, Ritinha, baixinha, mas com uma fé gigante, uma fé enorme. Ela dizia o Deus vivo. E agora no verso 4 nós encontramos essa expressão. Verso 5, foram os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhe disse, dizei isso ao vosso Senhor, assim diz o Senhor. Opa, agora não é mais assim diz o rei Senaqueribe, não. Agora não é assim diz o homem, não. Assim diz o Senhor. E nessa noite nós estamos desafiando você, ainda que você esteja passando por um momento de angústia, castigo, vergonha, essa depressão que está te envergonhando. As pessoas não acreditam nessa depressão, elas pensam que é fingimento, te acusa. Às vezes o próprio marido acusa, a própria esposa acusa de estar fingindo situações, e na verdade não é. A depressão é uma realidade. Talvez você esteja passando por esse dia de angústia, por esse dia de castigo, parece que você está sendo castigada, envergonhada, sobremaneira envergonhada. Aí o verso 6 diz, assim diz o Senhor. E aí eu desafio você a colocar o seu nome aqui também. Ó. Assim diz o Senhor Pedro. Assim diz o Senhor Eliel do Carmo. Assim diz o Senhor Fábio, Débora, Michel. Assim diz o Senhor. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo das palavras que ouviste. Não tenha medo dessas palavras de maldição, porque não existe maldição sem causa. É Deus dizendo assim, não se acanhe, não se envergonhe, não pare, levante essa cabeça, independente da circunstância que você está passando, angústia, castigo, vergonha, escassez, gente te criticando. Você que perdeu coisas e agora não sabe como recuperar, é o próprio Deus dizendo assim, ó, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu vou guerrear a sua guerra, como diz os versos seguintes. Eu guerrearei a sua guerra. Você não ficará sozinho. Essa leve e momentânea tribulação vai passar. Esse deserto que você olha parece que não tem fim, ele está chegando ao final. Essa tempestade, essa ventania levantando poeira, impedindo você de enxergar. Calma, daqui a pouquinho isso vai chegar ao seu final. Sabe por quê? Porque assim diz o Senhor, eu tomarei a tua luta. Assim diz o Senhor, eu guerrearei as suas guerras. Assim diz o Senhor, agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus? E Ezequias deixa para nós exemplos de como enfrentar as ameaças. E na casa do Senhor, vai para a casa do Senhor, volta para a igreja. Volta para a igreja. Fica indo para a igreja de mês em mês, não, de dois em dois meses, não. Só na Santa Ceia, vai para a igreja. De manhã, de noite, dia de semana. Lá tem reunião de oração? Vai lá para a oração. Dobre os seus joelhos lá no altar. Ah, pastor, estou orando em casa mesmo. Quero te dizer que o princípio da sua vitória é você tomar atitudes novas. Saia do seu comodismo, vai para a igreja. Não importa o que vão falar. Não importa o que vão dizer. Se ajoelhe naquele altar e ore em secreto. Que Deus que vem em secreto te recompensará. Verso 10, do capítulo 37, diz, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane teu Deus. É novamente a carta de Senaqueribe. Veja, verso 14, tendo Ezequias recebido a carta, eita, eu coloquei aqui como a carta da derrota, a carta do inferno, a carta da tragédia. O que, que ele fez com essa notícia? Ele pega essa carta, verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Ele não ficou escondendo, não. Ele leu, ele encarou. Ele encarou. Tem muita gente que está passando por situações hoje que não tem coragem de encarar. Encara. Qual é o nome da tua luta? Senhor, eu estou enfrentando essa luta aqui, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. Então, verso 14, então subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor e orou ao Senhor. Ele orou, ele pegou aquela carta, abriu aquela carta. Eu quero dizer uma coisa para vocês, algum tempo atrás, eu recebi uma notícia de uma doença, uma enfermidade. Você sabe o que, que eu fiz? Eu fui lá na igreja, esse é um testemunho pessoal. Eu fui lá na igreja, me ajoelhei naquele altar quando não tinha ninguém. Abri aquele exame, coloquei no altar de Deus e falei, Deus, essa é a notícia que eu acabo de receber. Essa é a notícia, uma notícia séria, grave. É algo sério no meu corpo. Senhor, essa é a palavra humana, mas eu sei em quem tenho crido e o Senhor há de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu peço. Orei, me ajoelhei, coloquei a cara no pó e o Senhor tem me dado vitória para a honra e glória do Senhor. O verso 14 e o verso 20, eu quero destacar aqui, quando ele diz que todos saibam que só o Senhor é Deus vivo. Ezequias ajoelhado naquele altar dizendo, Senhor, a notícia é grave, gravíssima. Mas, Senhor, nós cremos na Tua provisão. E, Senhor, age em nosso favor para que todos os reinos da terra saibam que só o Senhor é Deus vivo. Fale isso para Deus nesta noite. Senhor, aqui está a minha carta. Que carta é essa? Qual é a carta? Qual é a notícia? É um exame? É um problema judicial? É um divórcio? Qual é a luta que você enfrenta hoje? Coloque no altar de Deus. E diga, Deus, que todas as pessoas saibam que só o Senhor é Deus vivo e que o Senhor não irá me desamparar nessa situação. Creia nisso. Tenha fé. A fé é o princípio da nossa vitória. Creia. Nós da Igreja Cristo em Casa, Pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e toda a equipe, nós desejamos que você haja como Ezequias, que você possa dobrar os seus joelhos no altar de Deus e dizer, Senhor, a notícia é difícil, mas o Senhor é maior do que essa notícia. Que Deus abençoe sua família, Deus te dê saúde espiritual, mental, emocional e saúde física. Que Deus supra as suas necessidades, nunca falte o pão de cada dia na sua mesa e que você transborde para os lados para abençoar quem nada tem. Fique em paz, creia que Deus cuida de você. Nós te abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho Jesus e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Fui eu, fui eu. Foi livramento. Fui eu te guardar. Sofreu, não entendeu. Estava te ensinando. Foi livramento. Você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. esperar, pelos detalhes da tua história, pelos detalhes da tua história.
Que louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.